Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz para você, né, uma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com Elton Breitner.
Olá, Antônio. Olá, pessoal. Tudo bem?
Eu estou empolgadíssimo.
Super.
E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Adson, né? Do site Cinefilia, parceiro aqui do nosso portal NE10 Interior.
Olá, Antônio. Olá, Elton. Todo mundo que está ouvindo. Estou aqui, primeira vez. Antônio já me chamou algumas e eu não pude vir. Tava devendo. E aí vim hoje e vamos conversar bastante.
Vamos nessa.
Ele é difícil, viu, gente? Hoje a gente vai falar sobre filmes que queríamos ver, né? Existem aí diversas obras que são de outras
mídias.
Outras mídias, isso mesmo.
Perfeito.
E a gente queria ver, trazer ela pro cinema, né? Então vamos lá. Só para começar assim, né? A gente tem aqui uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, Adson.
Uhum.
Que é: quem é você no mundo da cultura pop? Essa pergunta é para você nos dizer aí o seu filme, sua série favorito, seu quadrinho, que eu já soube que você é fã. Então, o microfone é teu.
Vê só, no mundo da cultura pop, eu sou muito fã de tudo, assim, da cultura pop. Eu gosto de filme, série, anime, mangá, quadrinho, tudo. E aí, de filme, assim, eu acho super difícil essa pergunta de qual o meu filme favorito, porque em tantos filmes é quase impossível. Mas tem alguns, assim, que eu lembro, e sempre que fazem essa minha pergunta, eu lembro do Seven, do David Fincher, que é um filme que me marcou, assim, bastante. Eu acho muito bacana.
Muito bom.
E série também, eu sou apaixonado por Breaking Bad, é uma série que sempre, quando eu assisti, eu fiquei maluco, querendo ver mais e agora vai ter o filme, né? Pois é.
Vamos ver mais
o Breaking Bad. Não tava com fé nenhuma nesse filme, mas depois que saiu o trailer, aí talvez eu queira ver sim. Então...
Eu ainda não tô botando fé não, gente.
vamos ver. Eu acho que vai ser legal. Fiquei empolgado com tudo que foi divulgado até agora.
Sim, eu também.
Eu acho que Better Call Saul já supre essa minha ausência de Breaking Bad. Por quê?
Sem limitações, por favor.
Não pode fazer isso,
expandir,
rapaz. Não pode.
Da maneira correta, tem que expandir.
Eu acho que eles vão fazer da maneira correta, sim.
Say my name, Heisenberg. You're goddamn right.
Mas e aí, gente? Qual livro, qual HQ? O que é que vocês gostariam de ver aí pra gente discutir?
Nossa, vamos lá.
Complexo.
Gente, eu vou jogar primeiro o clichê, que eu acho que é mais recente. Depois do comercial da Caverna do Dragão, acho que seria um filme massa, adaptando a série animada, não o RPG. Eu fiquei muito empolgado. O comercial ficou muito bem feito, deu um vislumbre do que poderia ser uma produção, né, cinematográfica.
Eu acho interessante mesmo, nem tinha lembrado do Caverna do Dragão, mas logo quando foi anunciado, todo mundo achou, né, poxa, vai ser um filme do Caverna do Dragão, nossa, vai ser muito massa. Mas aí, até discutindo com a galera, disse, nossa, parece uma coisa bem pequena, assim, pelas fotos de set e tal, e aí a gente depois descobriu que era só o comercial lá e... Foi muito da hora, mas
foi
muito, muito bem feito o coração, sim. Mas tipo, quem tava esperando um negócio grande meio que decepcionou um pouco e é possivelmente uma adaptação que muita gente espera mesmo.
E seria muito bacana até pra tirar esse calo que a gente tem do não final, né?
Sim.
Que a gente não sabe como termina. Hoje em dia a gente até já sabe, né? Porque
tem um roteiro vazado. Isso. Que é o oficial, que virou HQ por um quadrinista brasileiro, gente. Procurem PDF, tem na internet, é muito bom.
É bacana.
Hacking, o nome da história lá.
Inclusive, não é o final que eu imaginava, sabia?
É porque o diretor, ele deu uma explicação. O diretor não, o roteirista, perdão. Tem um documentário disponível no Box, que foi lançado aqui no Brasil, que ele explica que esse episódio deveria ser um final, semifinal, na realidade. Porque a ideia era continuar com a série em outra temporada, né?
Seria um cliffhanger, então, né? Ia jogar isso aí pra resolver e pra deixar a gente curioso. Mas eu pensava, quando eu era mais novo, que eles estavam presos no inferno.
Nossa,
não, cara, isso é macabro. Lenda.
Eu li essa teoria da
lenda
conspiração.
Antiga da internet.
E é uma coisa que tem muita teoria, né? Caverna do Dragão tem 1 bilhão de teorias sobre o final.
Vamos fazer um sobre Caverna do Dragão, que eu tenho muito a falar, desmistificar muita coisa.
Então, vale muito.
Tem muita lenda.
Deixa eu reassistir tudo, porque eu não me lembro de quase nada. Só lembro de Mé, que é um unicórnio que parece um...
É, Uni, né?
Né? Porque eu só lembro do barulhinho, porque ela faz...
Sim,
é um unicórnio que faz barulho de bode, eu acho esquisito.
Sim.
Uni! Vamos dar nome aos bois? Quem vocês acham que poderia dirigir uma adaptação do Caverna do Dragão?
Cara, eu que... Por mim, J.J. Abrams poderia botar a mão nisso. Nossa. Aí.
J.J. Abrams tá com uma força, né? Porque saiu um dia desse uma... Acho que foi ontem que saiu que... Nem tinha pensado nisso. Ontem que saiu uma possível... Que ele tá possivelmente trabalhando ou num filme do Superman ou da Supergirl. E aí eu pensei, poxa, seria muito da hora um filme do Superman com J.J. Abrams. Acho que ele teria uma mão boa pra isso. Mas pra Caverna do Dragão, rapaz, eu não sei. Porque Caverna do Dragão tem aquilo do épico, né? De você ter um mundo épico à la Senhor dos Anéis, digamos assim, em termos de grandiosidade. Mas também tem aquele negócio mais moleque, né? De ser tipo... você não sabe o que aconteceu porque eles saíram, eles estavam no parque de diversões. E aí, tipo, acho que tem que ser alguém que tem... Tá, sei lá, Spielberg, fazer um filme assim, porque ele consegue viajar por esses mundos diferentes. Ele fez o Jogador Número 1, que eu acho bacana demais.
Isso,
aquele
muito
filme.
Muito bom.
E você vê a mãozinha dele ali em trabalhar por esses... Acho que poderia ser uma opção legal. E ele tem um pouco da pegada do J.J. Abrams, né? Também o J.J. Abrams é meio discípulo desse... Não,
totalmente. Desse... Super 8 é a versão 2.0 de E.T. Extraterrestre.
Pois é.
Que é muito boa.
É, eu tava pensando no Spielberg. Eu falei pensando no Spielberg. Porque ele tem muito essa pegada. E com certeza esse filme se passaria nos anos 80.
Né? Sim,
porque eu não
seria interessante
imaginar
fosse de época.
Um Caverna do Dragão se passando nos dias de hoje, a galera lá com telefone celular no parque, fazendo selfie.
É, tem que
rapaz,
ser
eu consigo imaginar.
Sério,
tipo...
Eu tiraria o brilho.
Eu não sei se tiraria tanto o brilho, porque é tão pouco o tempinho que eles estão lá, que eu acho que não ia ser algo que transitasse muito. E talvez fosse um choque maior até para os próprios personagens, você tá num mundo totalmente moderno, onde você tem tudo, e de repente você chegar num negócio totalmente medieval e aprender magia. Poderia, acho que não quebra tanto não, essa...
Eu tô com o Antônio, gente, olha aí.
Olha!
Estou com o Antônio dessa vez. Eu gostaria que fosse um filme de época, ambientado nos anos 80. Agora eu acho que se rolasse, eu acho que muito facilmente seria desse jeito mesmo, pegando a onda Stranger Things, It, a coisa, esse boom anos 80,
sim,
né? Que a gente tá vivendo atualmente. Talvez fosse dessa forma.
Tá começando a funcionar o negócio aqui, a intersecção de mentes.
Sim.
Porque a gente teve um outro filme sobre... essa perspectiva de você ir para outro mundo, que foi esse remake barra continuação de Jumanji, que fizeram.
Nossa,
agora há pouco.
É,
não assisti ainda.
Eu não vi também.
Eu amo o filme original.
Já vai sair o 2 e eu não vi.
Isso, né? Amo o filme original, mas ainda não vi esse.
O original, ele é irretocável. Mas eu achei o remake bem divertido.
Sim, foi um sucesso, inclusive, né? Tanto é que tá rendendo aí mais um e...
Exato.
Foi muito bem nas
não,
bilheterias.
Não é nenhuma obra-prima, mas é bem divertido.
Diverte.
Você assistir.
Imagino
e
que sim.
Ele meio que se passa ali nos anos 90, sabe? E funciona. Eu acho que fazer essa retrospectiva aí na questão dos filmes, essa nostalgia, né? A gente ceder a esse movimento, com certeza vale muito a pena. Principalmente numa coisa que é nostalgia pura, como Caverna do Dragão.
Mas já que a gente falou dos anos 80, eu queria muito também Thundercats, gente.
Poxa, Thundercats.
Que também já há muito tempo se fala de uma adaptação cinematográfica, mas até agora nada. Seria muito bom.
Eu acho que teria...
Vai rolar o remake, né?
Eu acho bem difícil, uma adaptação bem difícil de você fazer, porque o
Thundercats...
Thundercats, misturou na minha cabeça tudo agora. O Thundercats tem vários conceitos de intergaláctico, planeta com pessoas metade gatos, metade humanos. E aí, tipo, é um negócio que você tem que ter uma direção de arte muito bem feita pra colocar os personagens que você compre, assim, de olhar, uma caracterização muito... que fique realista, mas que não fique feio, e que fique, sim, cartunesco, mas que não fique tão... tão infantiloide.
Seria muito trabalhoso. Então, acho que valeria. E acho que renderia uma série de filmes, entendeu?
Com certeza.
E assim, agora, óbvio, respeitando a história original, né?
É, mas eu queria ver, sabe o quê?
O quê?
Super Choque.
Nossa,
eu,
sim.
Eu queria ver um filme do Super Choque.
Seria incrível.
Eu acho que a DC tá perdendo aí uma ótima oportunidade. Inclusive, eles haviam prometido, né? Uma série do Super Choque com
durante
o filho
um bom
do
tempo
Will Smith,
rolou isso aí, né? Né? Só que...
E eu acho que, inclusive, casa até com o momento atual da DC, né? Que eles estão tentando fazer umas coisas mais leves, assim. Tem aí o Aves de Rapina, que vai sair. Assim, estão fazendo as coisas variadas, né? Tem o Coringa, que provavelmente, sim, é mais pesado. O Aves de Rapina, que é mais colorido. E eu acho que o Super Choque seria... Eu sempre achei o Super Choque meio que o equivalente ao Homem-Aranha da Marvel na DC. Porque é o herói, sim, mais molecão, aquele que...
A vizinhança.
Exatamente.
Né?
E aí, eu acho que vale muito uma adaptação do Super Choque, velho. É um herói muito da hora.
A gente tá no coração de todo mundo ainda, tá, né? Que todo mundo gosta. É muito bom.
E se você pegar a animação, né? Porque eu tenho memória afetiva com a animação. Quadrinho eu nunca acompanhei. Mas é uma animação também que retrata... É um personagem que é muito fácil de retratar de uma maneira um pouco mais pesada também. Porque,
sim,
existem
também
discussões ali, né? De racismo, de criminalidade, né, de,
sim,
violência,
sim,
que são muito, muito relevantes para o mundo que a gente está vivendo hoje. E que, caso eles trouxessem aí, sob a ótica desse herói mais molecão, mais perto da juventude, que é outra coisa que eu acho que falta muito para a DC,
sim,
ela faz muito filme artístico, né, poderia fazer uns filmes aí mais zoeiros, mais que o povão pudesse se identificar. Então, minha gente, eu queria ver muito alguma coisa do Super Choque.
Também.
Sim, muito bom.
Quem poderia dirigir Super Choque?
Zack Snyder.
Não!
Pelo
por favor,
Deus,
não!
Né? Sim, com a versão
não.
dele, com liberdade
não,
criativa.
Cara, não.
Por favor, não.
Zack Snyder, não.
Sim.
Eu acho que quem seria um bom diretor para o filme do Super Choque tá na Marvel.
Mas hoje não tem mais barreira. James Gunn tá aí fazendo o Esquadrão Suicida.
Exatamente James Gunn que eu ia falar.
James Gunn.
Com certeza ele conseguiria fazer um bom filme do Super Choque.
Até a pegada de música tal que tem no Guardiões da Galáxia podia encaixar com o Super Choque, né?
Exatamente.
A gente sabe que eu lembrei aqui, Shazam. Aquela estética de Shazam, acho que funcionaria muito com o Super Choque, entendeu?
Funciona.
Não é uma coisa mais leve.
É, eu acho...
Eu concordo contigo, Antônio, quando tu disse que poderia ser uma coisa sombria também, mas acho que pra um, né, um filme
eu acho que tá,
ficaria
que...
mais legal leve.
Aham, Acho que o Super Choque merecia um filme mais leve assim de início. Como são os filmes recentes também do Homem-Aranha que você tem...
Sim.
E um negócio mais molecão e tal.
E você pode ser o
jogo. E dá pra fazer crítica com um filme moleque, sabe? E acho que você consegue falar de coisa de gueto, assim, coisa de cultura negra a partir de um personagem jovem também. Não precisa ser um negócio pesado e triste pra falar pra fazer crítica.
Eu acho que poderiam retomar. Tempos atrás era uma novidade, né? Uma produção. Os Flintstones ou filme. Scooby-Doo ou filme. Nós tivemos essas produções, eu acho que deveriam retomar isso aí. Tem tanta coisa nova pra adaptar. E eu acho bacana a adaptação live action.
Tu falando de Scooby-Doo aí, é outra coisa que eu queria muito ver. Scooby-Doo,
sim,
foi uma animação que fez muito parte da minha infância.
O live action é bonzinho, mas...
Poxa, eu lembro desse live action com bons olhos. Acho que quando eu era menorzinho assim, mas eu me lembro de me divertir com o filme.
Eu
não
gosto,
acho...
eu tenho DVD, inclusive, eu gosto.
Tem um mais recente, se não me engano, mas esse eu nem cheguei
ruim,
a ver.
É ruim esse.
Dizem que esse é bem...
É, com troca de elenco.
É, que é com um elenco mais novo.
Quem poderia dirigir esse filme do Scooby-Doo?
A gente de Abrams.
Abrams vai dirigir tudo.
Eu sei que ela é muito espacial, assim, muito ET, mas sei lá, acho que ele pode dar esse toque aí de juventude.
Eu só queria dizer
nos personagens.
Que J.J. Abrams não patrocinou esse podcast.
Abraço, J.J. Abrams, se você estiver ouvindo.
Mas eu acho que sabe quem poderia fazer um trabalho massa? No Scooby-Doo, né? Porque ele tem uma pegada muito voltada pro humor. Caramba, gente, me deu um branco no nome dele agora. Mas ele dirigiu Mowgli, o Menino Lobo.
John Favreau.
Sim,
nossa.
Com certeza.
Acho que seria ótimo.
Ele tem essa pegada mais voltada pro humor. E ele consegue também fazer um filme mais... um pouco mais sério quando precisa. Então, eu acho que ele teria a pegada ideal pra o Scooby-Doo.
A sabe? Menos que ele queira fazer um Scooby-Doo totalmente realista, como foi no Rei Leão, né? Mas não vamos...
É, quer dizer que tu também não gostou de Rei Leão?
Assim, velho, não vou dizer que eu não gostei, porque é praticamente a mesma história lá, mas é aquele negócio de que perde um pouco a emoção por causa do... daquela... todo aquele realismo que você tá lá, o animal falando e ele fazendo gestos de animais e você não tem aquela humanidade que você tinha um pouco com... Mas enfim, vamos voltar pro Scooby-Doo.
Todo dia um entrevistado diferente provando o quanto o Elton tá errado.
Não. Enfim, o tema não é live action da Disney. Vamos mudar de assunto. Não vou falar de
Rei
Leão de novo.
Pode fazer um podcast sobre isso.
Pode ser, né? Outra hora, mas vamos ver.
É, vou falar um aqui, uma adaptação que eu gostaria de ver boa, porque a gente já teve uma, mas foi péssima, que é do desenho Avatar. Gostaria de ver um
Massa.
Filme bom do Avatar.
Sim.
Porque eu amo aquele desenho, é um negócio incrível, assim, que tem conceitos muito, muito massas dentro da mitologia do desenho, de você. E que você consegue expandir, que dá pra fazer. Poderia nem ser um filme sobre os personagens do desenho, mas dá pra você expandir a mitologia, como teve o próprio. O outro desenho que teve, A Lenda de Korra, que expandiu a mitologia e tal. E acho que daria pra fazer uma adaptação legal, sem ser às pressas, como é aquele filme do Shyamalan, né? Que é bem triste aquele filme.
É frustrante.
É um marco na carreira dele, mas é um marco de fracasso.
De fracasso, pois é. Ainda bem que ele retomou depois, né?
Pois é.
Mas Avatar foi...
Inclusive, nos foi prometida uma adaptação pela Netflix.
Sim, da Netflix, né? Verdade.
É, que, inclusive, vai ser bem melhor do que um filme, porque é uma série.
Aham.
Não que eu ache série melhor do que filme, mas eu acho que pra Avatar, que é um desenho com 20 episódios por temporada, uma série funcione melhor, né? Porque
sim.
Tem muita mais coisa
pra adaptar. Dá mais tempo de você trabalhar as coisas, né?
Gente, sabe o que eu lembrei? O que deveria ser adaptado? Os Jetsons.
Poxa.
Ah, e essa
porque
é a
tem
hora.
Os Flintstones, né? Eles têm dois filmes, os Flintstones, a Família Adams também já foi adaptada 3 vezes pro cinema, Scooby-Doo, Jetsons não, acho que seria legal.
Eu queria ver um Jetsons meio Black Mirror, assim.
Ei, DJ Abrams poderia fazer esse Jetsons.
DJ Abrams fazendo
os Jetsons, porque é no espaço e tal, enfim, futurista.
Eu queria ver os Jetsons meio Black Mirror, assim, com a... mostrando como as coisas deu erradas através
Nossa,
da tecnologia.
Nossa, Antônio, visão sombria pra tudo mesmo, né? Porque os Jetsons é totalmente...
Aí você...
Tem até uma questão de consumismo, aquela família americana tradicional.
Sim,
tá, né?
Faz críticas Mas... à sociedade.
Aí você faz um episódio de Black Mirror igual foi o de Star Trek, né? De Black Mirror,
Sim,
que você...
pesadíssimo.
Né?
E, gente, só boas ideias nesse podcast. eu gostaria muito de ver um X-Men... ao estilo da animação dos anos 90.
Sim.
Sabe? Que trouxesse pra gente uma
fidelidade,
aquela ideia de
gente.
Juventude também.
Mas Sim. acho que o negócio de X-Men é fidelidade, entendeu?
É.
Tem que ter isso, né? Com a história.
E X-Men, assim, nesses últimos filmes, pelo menos no Apocalipse, tinha um pouquinho ali da promessa de você renovar o elenco, trazer atores mais jovens. E aí tinha uma ceninha lá que eles iam pro shopping que parece que cortaram do filme.
Sim.
E aí, poxa, mas tipo, aquela interação entre os personagens que é legal, de você estar os jovens conhecendo o mundo, conhecendo os seus poderes ao mesmo tempo. E eu acho que Sim. X-Men deveria ter muito disso. Inclusive, como a Marvel já tá com a Fox agora, que provavelmente vai ter X-Men no futuro aí, esperamos. A gente espera que faça uma adaptação boa. Eles poderiam, a partir de um ponto assim, nesse sentido, né? E como o desenho dos anos 90, ele começa meio que a partir da visão da Jubileu, né?
Sim.
E aí, poxa, ela é uma personagem que não tem... O poder dela é tipo uma besteira, assim, mas
Deus,
ela...
Fogos
já
difícil. Pelas mãos, meu Deus.
Mas poderia ser um personagem identificável pra trazer uma nova visão dos X-Men no cinema.
Sim,
acho que seria super legal.
E a gente vê os X-Men lidando com esse mundo de rede social, sabe? Os X-Men...
Sim.
De repente, um X-Men que é digital influencer...
Poxa, e... cabe tá muito, velho.
Cara, estão... isso é que é bom dos X-Men, que eles são atemporais. Pra mim, eles cabem em qualquer época.
Eu já imaginei aqui o Noturno, aquele Noturno brincalhão do X-Men Evolution, sabe?
Sim.
Fazendo selfie, tirando onda com a galera.
Sim, outra coisa que eu queria ver era um X-Men Evolution no cinema, sabe?
Uhum.
Que mostrasse eles sendo jovens mesmo, molecões, feito o Homem-Aranha do Tom Holland.
Uhum.
Mostrasse eles na escola, eles convivendo. Porque... até a Irmandade, que são, vamos dizer assim, do mal, eles têm seus momentos de ser jovem, de curtir a vida.
Sim.
Não é só imaginar que toda hora é uma guerra pela sobrevivência, porque também isso deixou os filmes chatos.
Sim, sim. Sem repetitivo, dúvidas. Né? Todo filme tem que ter um grande ato no final que vai destruir o mundo e não precisa ser isso.
E o Magneto ali sem saber se ele é bom, se ele é ruim.
Nossa.
Exatamente. Né? Gente, eu tava lembrando aqui, ainda na parte de heróis, Batman do futuro.
Sim, caramba, por favor, velho.
E na minha cabeça, Michael Keaton poderia reprisar o papel do
Nossa,
Batman.
Nossa, perfeito, perfeito.
Né, escalaria o novo Wayne. Batman pra ser o Terry McGinnis, pra ser o novo Batman, e ele, o Batman idoso. Gente, seria massa.
Seria
ser o
incrível, cara.
O novo o Batman do futuro.
Não sei. Não, acho que o Batman do futuro tem que ser mais jovem.
Gente, depois que o Ben Affleck me convenceu como Batman, eu vou dar um vou aguardar ansioso o Robert Pattinson.
Mas não, eu tô com super fé aqui no Batman de
Você
Robert
sabe
Pattinson.
Que eu não duvido que ele vai fazer um bom papel? Eu não duvido, não.
Eu não duvido.
É um bom
não.
Ator.
Sim, sim.
O problema dele foi fazer Crepúsculo. E
pois
aí
é.
Todo mundo acha que ele é ruim, mas ele é um bom ator.
Como o Ben Affleck fez aquela bomba do Demolidor e todo mundo jogou
pois
por
é.
Isso, mas tudo bem.
Vamos dar a chance do cara. O cara é bom.
Conceito de lado, vamos ver. Vamos
e,
ver.
E eu acho que, mudando um pouquinho o assunto, mas eu acho que ele tem um potencial de ser um Batman diferente do que a gente já viu. Um Batman mais esguio, um Batman mais stealth, assim, que a gente não teve um Batman tão detetivesco assim no cinema. E é o que eu tô esperando pra esse filme do Batman. É um filme mais assim.
Exato.
E eu acho que ele pode dar bem, assim, no filme.
Gente, pulando um pouquinho para a parte de anime, né? Nós tivemos alguns exemplares muito bons, como a Samurai X, eu gostei de todos.
Samurai X eu também adoro.
A adaptação muito boa, né? É. Dos filmes. Não gostei de Bleach.
Bleach eu esqueci do filme, assim que eu terminei de assistir.
Pronto,
eu assisti.
Tô lembrando agora que eu lembrei de anime, mas
beleza.
Eu não sabia nem que Bleach tinha filme.
Mas temos aí a adaptação de Death Note, tem Fullmetal Alchemist.
Fullmetal Alchemist é um dos animes que eu mais adoro, assim, e a adaptação eu achei ela até ok, mas talvez merecia um pouco mais. E assim, o problema de adaptação de anime é que quando a galera faz assim com um roteiro legal, ela é mais naquele padrão de filme japonês. E filme japonês, a própria ideia de atuação do Japão, ela é um pouco mais caricata, a galera sim, grita sim. E faz um negócio assim que a gente percebe que é meio irreal. E a maioria desses filmes de adaptação de anime japoneses, ele tem esse probleminha de você meio que se sair do filme porque você não compra um pouco aquilo que tá acontecendo.
Exatamente.
E aí tem algumas promessas também de filmes hollywoodianos, né? Se eu não me engano, tem uma ideia de um Cavaleiro Zodíaco.
Nossa,
aí.
Você sabia que eu puxei anime pra falar disso. Tá em produção.
Uh-huh.
Tá em produção. Vai ser um filme, né? Uma produção americana. A sinopse me preocupou um pouco.
Eu tenho medo.
Cavaleiros
eu
Zodíaco
tenho
é
medo.
A obra que eu mais amo. Quem me conhece uh-huh. sabe que eu sou muito fã. Mas eu tô com medo, muito medo desse filme. Inclusive o pôster que saiu já com aquela armadura, não sei, não tá...
Eu acho que 90% dos animes famosos renderiam bons filmes.
Pois é.
Alguns não renderiam filmes, mas séries. Séries que tivessem um investimento
talvez,
bacana.
Talvez.
Eu queria filme de Pokémon, eu queria filme de...
Mas filme de Pokémon tem, o filme de Pokémon é bom. Detetive Pikachu é ótimo.
Ah, eu não acho.
É sim, velho. É muito da hora.
Tu queria uma adaptação tipo Ash, Misty, Brock?
Sim.
Não, eu acho que não funciona.
Eu
acho que o Detetive Pikachu, ele supre aquilo de você ter um universo do Pokémon ali. Uhum. Porque você vê todos os bichinhos andando na rua e tem briga.
E é tão bem feito, né?
É muito bem feito, ficou muito bonito.
Dá vontade de ter um Pokémon.
E se você prestar, atenção, ele meio que ele tá ligado ao universo original do Pokémon, porque eles fazem uma citação lá há 20 anos, o Mewtwo.
Isso,
e aí
exato.
Você faz a conta, 20 anos foi quando saiu o filme do Mewtwo lá.
Exatamente.
Em desenho, e aí, poxa, tá ligado o universo. E eu acho que, primeiro que eu não gosto do Ash, eu acho o Ash um inútil, um personagem muito chato.
Pesado, mas ele pra mim também é irrelevante,
eu acho que...
as criaturas.
Desliga o microfone dele.
Não, Pokémon, a graça tá nos Pokémons, e tipo, eu acho que você não precisa levar os personagens humanos, até porque... O próprio anime do Pokémon, ele me decepciona bastante, porque todo episódio é a mesma coisa. Eu sempre digo isso, que eu prefiro Digimon a Pokémon.
Nossa, eu prefiro muito Digimon também.
Prefiro muito Digimon a Pokémon, porque o anime do Digimon tem um desenvolvimento incrível.
Outro microfone pra desligar.
Sim.
Os personagens têm profundidade, sabe? E o Pokémon, todo episódio é aquilo. Ah, é um Pokémon novo. Massa, não sei o quê, vamos capturar... Ah, chegou a Equipe Rocket, vamos capturar. Não, vamos derrotar a Equipe Rocket. Pronto, acabou. Todo episódio de Pokémon é isso.
É muito repetitivo.
E aí você demora... Pronto, esses dias foi quando o Ash conseguiu a primeira liga Pokémon dele, pô. Ninguém nem assiste mais esse desenho, o traço tá horrível
tá
e...
ridículo.
E o personagem tá evoluindo agora, sabe? É algo que...
Cara, sabe o que eu prefiro? Os filmes, os longa-metragens de Pokémon. Tem histórias legais.
Não, sim, os longa-metragens são muito bons.
Mas a série
eu gosto
de
todos.
De fato, é uma coisa que hoje eu, como adulto, assim, eu não me cativo. Eu jogo Pokémon GO, é o único vínculo que eu tenho com a série ainda, mas... Enfim, que continue com a franquia Detetive Pikachu.
Eu acho que Detetive Pikachu já supre, já... pra mim já supre esse live action do Pokémon.
Já falou sobre sequências, eu acho que vai rolar sim, o filme foi
eu
bem
acho
de
que
bilheteria.
Rola. E dá pra expandir o universo também, tipo, de você fazer com outros personagens, além daqueles, que eu acho que Pokémon, como eu falei já, a graça tá nos bichinhos, nos monstros.
Lendários e
isso,
tal.
Toda a mitologia do universo, eu acho que é interessante.
Mas eu queria ver o Digimon.
Pronto, Digimon. Agora, eu acho assim...
O Digimon clássico, né?
Sim, o clássico, adaptado. Agumon. Acho que seria... Sim, Tai, Match, Patamon, meu favorito.
Patamon. eu não sei, eu fico pensando assim sobre Digimon e eu acho... que talvez eu pense o mesmo do Pokémon, que você poderia fazer com um universo diferente. Porque se você for pegar nesses personagens assim que são tão clássicos, eu tenho medo de estragar, sabe? Porque... Até porque são muitos personagens, por exemplo, se você for fazer um filme do Digimon, são 7 personagens principais, e aí você desenvolver todos eles. E acho que poderia ser algo mais reduzido.
Seria interessante. Eu acho que se pegasse essa tecnologia que usaram em Pokémon, ficaria muito...
Não, pra fazer os bichos dá, velho. Já dá.
É interessante, eu acho que rola, eu queria. Tá na minha lista de coisas que eu queria.
James Cameron poderia dirigir o filme.
Nossa, muito grande.
Eu não sei.
Não.
Poderia ser uma nova tecnologia. Quem sabe?
Ele ia criar uma tecnologia pra fazer o Digimon.
Ai, não sei.
Quem sabe?
Mas enfim.
James Cameron é tão duvidado nesse podcast. Minha gente. 6 episódios aqui, acho que em 3 a gente já falou mal dele.
Eu não vou falar, Antônio, pra não estreitar as discussões. Mas enfim, pelo menos eu amo Titanic.
É, que todo mundo...
Clássico!
Amo. Mas enfim. Então,
o que mais,
gente? A gente... Vocês desejariam ver em uma adaptação de Carne e Osso.
Ah! Vamos trazer o negócio pro Brasil. Eu queria ver um filme de Dom Casmurro. Sabe? Um filme artístico, filme bonito.
Sim.
Porque já tem algumas adaptações, tem um seriado da Globo, que inclusive é maravilhoso, ele foi feito de... como se fosse uma peça de teatro, assim, eu não lembro o nome, é Capitu o nome, eita, lembrei agora. Ele é feito como se fosse uma peça de teatro, mas é uma série sobre um livro, então assim, é maravilhoso. E tem também um filme que ele adapta para os dias atuais, mas eu acredito que... apesar de serem duas obras boas, duas obras bacanas, nenhuma delas capturou a essência da obra de Machado de Assis. E eu queria muito ver isso na tela pra fomentar essa discussão que eu gosto tanto, que eu não vou falar a minha opinião, porque um dia Elton vai me deixar discutir isso aqui nesse podcast.
Sim.
Se Capitu traiu o Bentinho ou não.
Um dia. Mas já que tu falou de literatura brasileira, nós tivemos em 2003 a adaptação de Meu Pé de Laranja Lima, que é um filme de José Mauro de Vasconcelos, que eu gosto muito do livro. Uhum. Achei o filme muito bom, mas eu gostaria de ver... poucas pessoas sabem, mas Meu Pé de Laranja Lima tem 2 sequências.
Poxa.
Sério? É o filme da minha... é o livro da minha infância e eu não sabia disso.
Tem 2 livros que seguem a história. Vamos Aquecer o Sol, que mostra o Zezé mais velho, morando em Natal. E Doidão, que encerra a trilogia com o Zezé já na fase adulta. Entendeu? Então, eu acho que seria bacana adaptar a sequência, já que o filme foi tão bom.
Massa. E eu acho que o Brasil tá num ápice, assim, eu acho, de fazer filme, né? A gente teve o Turma da Mônica agora, que fez...
Sim.
Eu ainda não vi, mas... fez bastante sucesso aí, muita gente gostou e...
Sim,
eu ainda não vi também.
Acho que a gente tem profissionais aptos pra fazer filme.
Sem dúvidas.
Não, de tudo que a gente
isso,
tem.
Nós não temos dúvida.
Uhum.
Eu queria ver Sítio do Pica-Pau.
Sim!
Amarelo.
Nossa, velho.
Por favor.
Rolava. Dava uma série de filmes aí.
Dava sim.
Sabe? Dava uma super
favor,
série de filmes.
O Saci é... ali tá ali, ó.
Dá pra fazer um filme só do Saci.
História de origem.
Sim,
história de origem do Saci, herói Saci, brasileiro,
Sítio
pô.
Sítio do Pica-Pau Amarelo, as origens, Saci.
Nossa, gente, nossa mitologia, né? Imagina
sim.
Nossos mitos aí adaptados, né?
Uh-huh.
Com certeza.
Se já... Mas no filme da mula sem cabeça, gente.
Tem?
Terrorzão. Não. Ah, mula sem cabeça, pô.
Não, tem um filme, é?
Não, eu tô dizendo, imagina. Seria. Gostaria que também fosse.
Eu entendi que tinha.
Uma adaptação.
Aqui, pra quem não sabe, aqui em Caruaru, a gente tem esse cenário, né, de filmes com lendas brasileiras.
Temos.
Tem o Papa Figo, tem Comadre Flozinha, tem...
A Loira do Banheiro.
A Loira do Banheiro.
Que é a nível nacional, mas uh-huh. Enfim, cada região tem a sua própria Loira do Banheiro.
Exatamente.
Nós temos a nossa.
Então, eu acredito que essas obras aí seriam maravilhosas da gente ver no cinema aí feitas...
Eu acho que... Desculpa, mas assim, é porque eu lembrei aqui. Vai ter um filme Recife Assombrado, o nome.
Uh-huh.
Gravado, obviamente, no Recife, na parte lá histórica, que é considerada assombrada. Me desculpa, eu vou ficar devendo o nome do diretor, mas enfim, procurem. Recife Assombrado vai ser lançado em breve. Olha aí, mais uma adaptação que tá vindo.
Bacana.
De folclore nacional, né?
Bacana mesmo.
Eu acho massa que a gente possa expandir o cinema brasileiro usando nossas próprias... nossos mitos e
Sim.
tudo mais, assim. Porque tem um paradigma muito grande de todo mundo, quando pensa em filme brasileiro, já pensa em comédia da Globo e tal. E aí, acho que aí... É importante a gente ter alguma coisa assim. Acho que seria muito bacana se a gente tivesse adaptações nesse nível. Filme de terror brasileiro, poxa, seria muito
da
hora.
Sim, sem dúvidas.
Muito bacana.
Essa cidade, cada curva do Capibaribe, guarda uma história de morte e de sofrimento. Às vezes de morte morrida, às vezes de morte matada.
Parece que todo mundo está escondendo uma coisa de mim nessa cidade.
O caso aí é barra pesada.
Então é isso, gente. A gente vai chegando ao fim de mais um Papo Pop. Foi muito massa aqui esse tempo com vocês, especulando aí, né? Filmes que a gente queria ver ou não, né? Porque teve algumas bombas aqui.
Sim.
Mas, pra encerrar, vamos indicar, né, alguma coisa para as pessoas verem esse fim de semana, porque vai ao ar nas sextas-feiras. Então, só para disparar, eu já vou indicar um filme que eu vi fim de semana passado. Eu vi super atrasado, mas eu gostei bastante. Us, do Jordan Peele.
Muito bom.
É um filme incrível que fala sobre muitas coisas que estamos passando atualmente, politicamente falando. E eu acredito que as pessoas precisam ver. É o tipo de filme que assusta muito mais pela sua carga emocional do que... por fazer terror.
E não deixa de ser um terror divertido de assistir, né? Porque você fica apreensivo, é um filme bem, bem tenso, assim, de assistir. É muito bom.
Mas nada que ele faça vai chegar aos pés de Corra, eu acho.
Corra é incrível.
É incrível.
Mas e vocês? O que vocês indicam pra gente?
Gente, minha indicação vai pra um filme que seria o contrário. Daria um excelente... série de animação, que é Querida Encolher as Crianças. Um clássico dos anos 80, um filme divertidíssimo. Procurem esse filme, é muito bom, com Rick Moranis.
Por que daria uma excelente animação?
Porque a história é muito boa e... Enfim, vocês vão ver, é aventura.
Eu acho incrível.
Então,
não,
eu acho que se virasse uma série de animação, né, com histórias regulares e tal, seria bacana.
E você, Atos?
Então... Filme eu não tô conseguindo lembrar aqui, mas eu comecei a ver ultimamente Mad Men. A Netflix tem lá a temporada completa e me deu a curiosidade de ver. E eu tô achando bem interessante de acompanhar e acho que é uma indicação bem válida pra quem gosta de série de drama, assim, mais tensa. E eu queria indicar também aqui um anime, pode ser?
Pode, com certeza.
Porque eu tô vendo, é um anime que tá saindo recentemente e chama Dr. Stone. E ele conta a história de uma sociedade que, do nada, o mundo normal, todo mundo se transforma em pedra. E aí o mundo inteiro fica petrificado e aí começa a acontecer. E os animais ficam vivos, mas todos os seres humanos se transformam em pedra. E aí o tempo passa e aí uma pessoa ela é despetrificada. E essa pessoa é um cientista, é super inteligente. E aí o mundo tá medieval novamente. Medieval não, tá a Idade da Pedra. literalmente. E aí ele quer repopular, não, ele quer recientificar o mundo, assim, ele quer fazer uma nova revolução científica no mundo a partir do que ele tem por ali. E aí ele descobre como fazer as pessoas que estão transformadas em pedra voltar ao normal, e aí você tem alguns embates políticos entre os personagens lá, que é bem interessante de você perceber, além de como é um anime, né, você tem toda aquela maestria em você fazer tipo uma coisa como, ah, o cara descobriu o álcool, e aí é um negócio super épico ele descobrindo como é que faz o álcool, sabe? E eu acho uma indicação bem interessante, é um anime bem da hora que tá rolando aí.
Muito obrigado pra quem nos ouviu até agora. Vamos chegando ao fim de mais um Papo Pop. Nos acompanhe, nós estamos disponíveis aí no Spotify, no Deezer, no HearThis, no portal NE10 Interior, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Muito obrigado e fica... Adson, muito obrigado pela sua
obrigado
participação.
Também por estar aqui, é um prazer.
E até a próxima semana.
Valeu. Papo Pop.